Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu fiz um pronunciamento a semana passada sobre o Código Florestal, ressaltando a importância de que a discussão se desse na forma mais harmônica e dando ouvidos às informações técnicas, deixando de lado, evidentemente, as posições fundamentalistas de lado a lado. Existe uma preocupação latente em todos que nos preocupamos com a temática a respeito do desmatamento, que em função da de uma eventual perspectiva de anistia de quem cometeu crimes ambientais, isso já incrementou o desmatamento no Brasil. E o relatório publicado ontem pelo Ministério de Meio Ambiente, através do sistema de monitoramento por satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou um aumento em 27% no desmatamento na Amazônia de agosto do ano passado a abril desse ano. O que significa, senhores e senhoras senadoras, 1.848 quilômetros quadrados de desmatamento. Só em março e abril deste ano, nesses dois meses, houve um aumento do desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior em 473%. E vejam bem, senhores, esse período é o período de chuvas, onde o desmatamento é mais difícil, é mais trabalhoso, e mesmo assim houve esse acréscimo em relação ao período, ao mesmo período do ano passado. 473% a mais, o que corresponde a 593 quilômetros quadrados, só nos meses de março e abril deste ano. O estado do Mato Grosso, por exemplo, houve um incremento de 480 quilômetros quadrados, ou seja, houve um desmatamento de 480 quilômetros quadrados no estado do Mato Grosso. Mas esse sistema de monitoramento por satélite, ele também tem umas imprecisões, umas limitações. Por exemplo, o estado do Pará, que sempre é campeão de desmatamento no Brasil, estava com 80% do seu território coberto por nuvens, dificultando a observação pelo satélite. Portanto, não está aí contabilizado o desmatamento no estado do Pará. Eu fico imaginando, se o governo não tivesse o zelo que tem e o Brasil não tivesse a tradição que tem em relação à comunidade internacional na preservação do meio ambiente. Agora vejam, senhores, se esta Casa e a Câmara Federal permitir o desmatamento da reserva legal até 4 módulos fiscais, isso vai ter um acréscimo no desmatamento de 62 milhões de hectares no Brasil, o que configura um crime ecológico. E nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que isso aconteça. E esse acréscimo de 27% no desmatamento da Amazônia, eu tenho absoluta certeza, deveu-se à perspectiva da anistia que consta no texto, no substitutivo do deputado Aldo Rebelo, que nós somos contra. Nós, o Partido Verde, somos contra. O governo é contra. O Ministério do Meio Ambiente é contra. E eu tenho absoluta certeza que a presidenta Dilma terá um posicionamento firme através da sua ministra de Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira. E me agradou muito a ler parte de sua entrevista no jornal O Globo, quando ela diz... Quero dizer claramente, quem apostar no desmatamento para botar boi, vai ter o seu boi apreendido e destinado ao programa Fome Zero. Quem apostar no desmatamento para plantar, vai ter sua produção apreendida e destinada ao programa Fome Zero. Portanto, eu acho que são posições firmes, como a da ministra Isabela Teixeira, que vai sim fazer com que haja respeito às leis ambientais. Não podemos aceitar o desrespeito ao meio ambiente e ouvirmos passivamente e assistirmos de uma forma omissa, sem nenhuma reação. Até porque nós precisamos defender o maior patrimônio que esse país tem, que é a sua biodiversidade. E o que nós estamos defendendo, não estamos defendendo só para a geração atual, mas sobretudo para as futuras gerações. Eu não posso defender nem aceitar a anistia de quem cometeu crimes ambientais, porque nós vamos criar no Brasil a cultura da anistia, a exemplo dos refis. E, de repente, nós vamos, primeiro, cometer uma injustiça a quem foi obediente à lei, que não transgrediu a legislação ambiental. Segundo, nós vamos estimular para que as pessoas que não cumpriram a legislação ambiental continuem descumprindo, continuem cometendo infrações ambientais na perspectiva de uma futura anistia. Isso não pode acontecer no Brasil. E o Brasil está sendo observado pela comunidade internacional porque a mudança nos nossos biomas seguramente afetarão o clima do planeta. A gente precisa preservar os nossos rios. É bem verdade que a gente precisa também reconhecer a importância do agronegócio no Brasil. O agronegócio que é responsável de 25% a 30% do PIB nacional. Mas há condição, sim, de crescermos de uma forma sustentável. E eu dei esse exemplo aqui a semana passada, quando na década de 60, a relação boi-hectare era de 0,49 boi para um hectare. Hoje, nós temos a relação de um boi por hectare e veja que nós temos o maior rebanho do mundo. Em outros países, com um rebanho menor do que o do Brasil, a relação é de 2, 2,5 até 3. Ou seja, precisamos otimizar o agronegócio. Na década de 60, a produção de grãos por hectares passava um pouco de 700 quilos. Hoje, nós produzimos por hectare mais de 3 mil quilos, graças ao incremento tecnológico, graças à presença de técnicos e a uma instituição chamada Embrapa, que vem dando um suporte necessário ao agronegócio e mostrando que seremos capazes, sim, de incrementarmos a produção, transformar o Brasil no celeiro de alimento do mundo, sem necessariamente termos que desmatar, termos que agredir a natureza. Me deixa triste a constatação do Ministério do Meio Ambiente e do INPE nesse acréscimo de 27% do desmatamento da Amazônia de agosto do ano passado para abril. Isso aumenta a responsabilidade desta casa e aumenta a responsabilidade da Câmara Federal. Precisamos discutir com seriedade, dois minutinhos, senador, com seriedade, dando ouvidos às informações das instituições científicas. Mas com prazer, uma parte ao senador Mazarildo.
Senador Davi, nós dois que somos médicos, obviamente que temos a preocupação primordial com o ser humano. Eu fico preocupado e leio com muita atenção todas essas matérias publicadas. Primeiro, li recentemente um artigo científico que mostra que nós, primeiro, os nossos satélites não são nossos. Nós não temos satélite brasileiro cuidando realmente do monitoramento das nossas coisas, nem da mata, nem das pessoas. Segundo, é importante como se fala em mata, em boi, e não se fala em gente. Eu sou da Amazônia, nasci em Roraima, e é impressionante como não existe uma preocupação nessa questão. Só há dicotomia entre agronegócio e desmatamento, preservação, mas não há uma gota de preocupação com o pequeno agricultor, com o índio, inclusive, que desmata para poder sobreviver, que é ser humano também. Então, eu acho que, embora esse seja um assunto para debater mais na frente, é muito precipitado acreditar nesses dados de desmatamento na Amazônia. Quem voa para lá e voa vendo a mata, e quem anda lá não vê esse desmatamento que esses satélites duvidosos publicam. Eu não, também, mas também, como eu sou, como Vossa Excelência, um homem de ciência, eu não quero contestar simplesmente, eu quero me convencer. E eu acho que nós temos que ter um debate desapaixonado sobre essa questão, preocupados com os 25 milhões de habitantes da Amazônia.
Obrigado, senador Mozarildo. Mas nós precisamos acreditar em informações oficiais. E a informação é do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quanto ao argumento de dizer que não estamos valorizando o ser humano, claro que sim. Na medida em que eu valorizo a biodiversidade, eu estou valorizando o ser humano. Até porque a biodiversidade é uma prateleira de opções científicas. Nós somos médicos, sabemos. Um remedinho chamado Captopril foi extraído do veneno da jarará. A própria digoxina, que é o remédio que trata o coração, foi extraído de duas plantas, Digitalis lanata e Digitalis purpúrea. Daí, a biodiversidade é extremamente importante para a ciência e para o ser humano. Portanto, eu acho, eu concordo com Vossa Excelência, o debate tem que ser um debate desapaixonado, mas dando ouvidos às informações técnico-científicas. Não podemos dar ouvido às posições fundamentalistas de lado a lado. É só, senhora presidente. Muito obrigado.